e vamos retomar os nossos trabalhos, retrocedendo para as comunicações do Presidente, onde tinha ficado um ponto pendente, portanto já está cá o Sr. Deputado Laurentino Dias. O ponto refere-se ao facto da Sociedade de Advogados Luís Natário, Pina Cabral e Associados, na qualidade de advogados do Clube Oriental Dragon Football Club, dirigiu uma comunicação à Comissão sobre declarações havidas numa audição da Comissão proferidas pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, num documento que foi distribuído aos Srs. Deputados, e para além de refutarem essas mesmas declarações, manifestam sua disponibilidade para, em sede da audiência parlamentar ou por outro meio, prestarem esclarecimentos sobre a atividade do clube e outros assuntos, nomeadamente no que concerne à legalidade da estadia dos seus atletas em território nacional. E, portanto, aquilo que eu perguntava aos senhores deputados é se a Comissão entende que esta sociedade de advogados deve ser ouvida aqui na Comissão e, portanto, dava desde logo a palavra. Senhor Deputado Laurentino Dias, tem
muito a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Fomos conferir as palavras ditas na audição pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Verificamos da pequena frase em que o Sr. Presidente fala de assunto relacionado com este clube Oriental Dragon Football Club e constatamos que desta frase ou daquilo que disse o Sr. Presidente da Federação não resulta nenhuma razão séria que suscite esclarecimento ou uma audição deste clube, sinceramente, e também confesso com toda a sinceridade, com a maior sinceridade do mundo, que não havendo nenhuma ofensa nem nenhuma razão para esclarecer o que disse o Sr. Presidente da Federação, também não vejo complementarmente que a Comissão tenha um interesse especial em conhecer a atividade de um clube que iniciou o exercício em novembro de 2014 e que tem, pelos vistos, como objeto principal a importação de jovens chineses para aprenderem a jogar futebol em Portugal. Não é propriamente artigo de primeira necessidade para o Parlamento e nem sequer para esta Comissão, Sra. Presidente, ainda por cima num dia em que Portugal tem acesso a uma final de europeu de futebol de sub-21, portanto de jovens portugueses que estão entre os melhores da Europa, francamente, chegar aqui este clube não nos parece ser cordial que a Comissão receba. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Laurentino Dias. Não sei se mais alguém... Se algum dos senhores deputados pretende intervir sobre este ponto, para corroborar ou para refutar esta posição preferida pelo senhor deputado?
Permita-me, senhora Presidente, apenas dar nota de que, efetivamente, da informação que tenho, também não encontro razão para que estejamos a analisar declarações e sobre declarações de declarações e, portanto, aquilo que o senhor deputado Laurentino Dias referiu, acho que é aceito por todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Avançamos assim, se não houver mais intervenções, fica assente essa decisão dos Srs. Deputados e avançamos na nossa ordem de trabalhos para uma nova audição de peticionários, no caso a petição número 523/12/4, da iniciativa de Vânia Marisa Santos Azinheira, solicitam a alteração das metas curriculares do primeiro ciclo e, portanto, a Ana já foi buscar os peticionários, vamos aguardar então a entrada dos Srs. Peticionários. Dando as boas-vindas em nome da Comissão aos senhores peticionários, as pessoas que aqui vêm apresentar esta petição, dava 10 minutos iniciais para que possam expor o ponto de vista que os traz cá. seguida de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo, aos quais seguirão outros 10 minutos para que possam responder às interpelações dos senhores deputados. Portanto, tem a palavra.
Boa tarde, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. Agradeço desde já a oportunidade de poder apresentar perante vós a petição para a alteração das metas curriculares do primeiro ciclo. Considero que este é um assunto a que todos interessa, uma vez que envolve a educação e deverá ser discutido com todo o respeito. Apresento-me aqui hoje como mãe, mãe de uma menina de 8 anos que frequentou o segundo ano no passado ano letivo, pois foi nessa qualidade que me apercebi da realidade dos novos programas e respectivas metas curriculares, aprovadas pelo despacho 5.306 de 18 de abril de 2012. Poderão Vossas Excelências considerar que não possui as aptidões e os conhecimentos científicos ou pedagógicos adequados para propor estas alterações. Deixem-me concordar, discordando. Claramente não é a minha área profissional, mas possuo o conhecimento prático de acompanhar diariamente o percurso escolar da minha filha. Tenho o conhecimento adquirido num percurso escolar próprio desde os 5 aos 24 anos, sem nunca ter ficado retida. Tenho o conhecimento de ter tirado um bacharel e uma licenciatura. E ainda bem que tenho essa experiência, pois só assim consigo acompanhar e ajudar a minha filha. Claramente consigo perceber que algo está errado. Mas como não sou uma especialista, tenho a certeza que os pareceres que foram pedidos às várias entidades, como foi comunicado que iria ser, poderão apontar os problemas mais especificamente e como os resolver, principalmente o da Associação de Professores de Português, assim como o da Associação de Professores de Matemática, ambas em campo e acompanhando diligentemente o nosso ensino. Com esta petição, não pretendo ser desrespeitosa pela equipa que elaborou este programa curricular, assim como as suas metas. Acredito sinceramente que parecia o ideal para um ensino de excelência em termos teóricos. Mas, infelizmente, por vezes, estas situações, quando são implementadas na prática, elas não resultam. Com um programa tão extenso, a matéria é dada em velocidade, não sendo possível a consolidação e a apreensão dos conteúdos programáticos como seria adequado. Quando é dada a matéria nova, de 2 em 2 dias, é necessário haver um trabalho suplementar em casa. Não me interpretem mal, eu sou a favor de trabalhos de casa, mas pequenos trabalhos que ajudem a fazer um resumo da matéria dada e ajudem a perceber como estão os nossos filhos em termos de aprendizagem. Mas rapidamente me apercebi que estes trabalhos serviam de consolidação, o que não estava a ser feito onde era devido, na escola. Trabalhos, por serem complexos, se tornavam demorados. Tudo porque não existia tempo, pois o programa é para ser cumprido. Pois é, infelizmente nem todos os pais têm os conhecimentos necessários para poderem acompanhar e ajudar os filhos nesta compreensão e neste aprendizado. Sendo necessário recorrer ajuda externa, ajuda essa que só nos dias de hoje se tornou necessária para as crianças de primeiro ciclo e que tem custos económicos. Estes custos económicos prejudicam as crianças, cujas famílias não possuem esse poder económico, havendo à partida uma discriminação educacional. Todo este trabalho feito após escola está a hipotecar o tempo de qualidade familiar. Estamos a educar crianças sem tempo para brincarem ou para terem atividades lúdicas, onde ter uma atividade extra-escola se torna uma luta, quando poderiam estar a fazer desporto, a aprender música ou mesmo a aprender arte, tendo desde cedo um contacto importante com a cultura. Mas não podem, têm que continuar agarradas às fichas, cansados, porque tiveram horas na escola e porque chegando a casa não estão menos que 2 horas a trabalhar no mesmo. Crianças que choram e perdem tempo para serem crianças. Numa altura em que se quer combater o sedentarismo, está-se a promover o ensino de estar sentado, horas e horas, tanto na escola como em casa. Ainda esta semana saiu no Diário de Notícias que o Ministério de Educação e Ciências quer incentivar os alunos a utilizarem bicicletas na deslocação casa-escola para evitar este problema. Mas a minha filha mora do outro lado da escola. Nós gostaríamos é que ela tivesse tempo. Tempo para 2 ou 3 dias por semana possa ir à patinagem ou à natação, duas atividades de sua escolha pelas quais nós pais nos sacrificamos para que ela as possa frequentar. Queremos que ela tenha infância e vida para além da escola. Acredito que a educação é um dos pilares fundamentais da nossa sociedade. Para mim, o ensino primário, como era designado na altura, foi essencial para me motivar e ter gosto em estudar. Foi quando adquiri as ferramentas adequadas para encarar o ensino e querer aprender sempre mais. Cada vez que um ano escolar acabava, ficava triste. Era uma alegria quando os meus pais compravam os manuais escolares, pois significava mais um ano de aprendizagem. Mas, infelizmente, com estes conteúdos programáticos, assim como estas métricas curriculares, as nossas crianças estão a ficar frustradas, desmotivadas, sem gosto por ir à escola, tendo sintomas de ansiedade, depressão e distúrbios de comportamento. Todos estes sinais eu vi refletidos no ano passado de letivo. A minha filha, que nunca teve notas negativas, perguntava-nos constantemente se iria chumbar. Chorava diariamente, nunca houve pressão em casa, sempre fomos a favor de trabalho, de ela se esforçar, mas sem exigirmos demasiado. Mas ela sentia-se mal, porque muitas vezes, quando dava matéria nova, ainda não tinha apreendido completamente a anterior. E, por isso, na cabeça dela, essa não apreensão era sua culpa. pois era um sentimento completamente errado. A culpa está num programa que avança sem respeitar as velocidades de aprendizagem de cada criança. Quando estava uns dias sem fazer um tipo de exercício, algo mais complexo, e não o conseguia resolver corretamente, sentia-se burra, uma vez que já o tinha feito bem anteriormente. Mais uma vez, uma percepção errada. Tudo resultava da não consolidação, porque qualquer matéria apreendida fica, e fica para sempre. Segundo Laura Erlander, autora do livro Práticas Pedagógicas Compatíveis com o Cérebro, a educação das crianças deve implementar práticas pedagógicas compatíveis com o cérebro e a aprendizagem, algo que no acompanhamento do percurso escolar da minha filha não vejo refletido, principalmente no programa de matemática. Temos que ter em consideração que nesta faixa etária dos 6 aos 10 anos, as capacidades cognitivas, segundo os vários psicólogos, vão evoluindo constantemente. Por exemplo, crianças que têm entre 7 e 8 anos, caso das crianças que frequentam o segundo ano, conseguem aprender com facilidade todas as matérias que têm a ver com o concreto, mas não o abstrato. Certamente existem exceções, mas claramente são a minoria. Esta capacidade do concreto foi bem visível a quando aprenderam frações. Enquanto os exemplos eram palpáveis, como uma maçã ao meio ou aos quartos, eles conseguiam. Mas quando tinham que transpor para um segmento de reta, eles bloqueavam e mecanizavam, pois era algo abstrato, o cérebro deles não chegava lá. Se a reta era de uma unidade, tudo bem, mas se fosse de 20, raramente acertavam. Assim como os problemas que obrigavam um raciocínio duplo, que tinham que realizar mais que uma operação matemática. Claramente consegue-se observar a criança a bloquear e o cérebro não conseguir fazer o clique. Para o ano e com o novo programa de português a ser implementado, tenho a certeza que a situação só se irá complicar. Tenho imensa pena que se esteja a hipotecar uma geração inteira, onde só se obtém bons resultados quem é muito inteligente, ou quem tem pais com tempo e conhecimento adequado, ou por fim, quem tenha poder económico para ajuda externa. Tenho pena que a minha filha, se a situação não for revista futuramente o meu filho, não consigam lembranças agradáveis do primeiro ciclo. O que ela reteve até ao momento foi cansaço e a ideia que o trabalho não compensa, porque por muito que se trabalhe, existem pequenos pontos em que o pequeno cérebro não consegue lá chegar. Nunca nos podemos esquecer que esta faixa etária é uma esponja, mas todas as esponjas têm o seu limite de absorção. Acredito numa educação de excelência, que se deve ser exigente, que devemos ensinar desde cedo métodos de trabalho, mas não acredito numa educação sem respeito pelos limites em que tudo é válido. Ninguém quer mais que eu uma filha com bons resultados escolares, que se veja que realmente está a adquirir conhecimento. Uma filha que os olhos brilhem quando falamos na escola. Mas o que eu mais quero é uma filha saudável, tanto fisicamente como mentalmente. Uma filha que não se sinta menos por causa do que ela não tem culpa, pois todas as crianças são mais que notas. E nem sequer é essa a minha luta, pois felizmente fui agraciada com uma filha inteligente e que realmente obtém notas muito aceitáveis, mas que durante todo o ano escolar se sentiu triste e desiludida. Acredito que este programa e estas metas curriculares não sejam só um problema meu, nem da minha filha, nem mesmo da escola que ela frequenta. Uma vez que no dia de hoje a petição para alteração das metas curriculares do primeiro ciclo tem 11.916 assinantes. Pessoas de vários pontos do país, de vários enquadramentos sociais e de várias vertentes profissionais. Assinantes esses que deixaram, na minha opinião, comentários muito válidos e que espelham a realidade que se vive nas escolas. Convido-vos a irem ao site da petição e percam alguns minutos a lerem. Seja como for, trago aqui alguns que me pareceram bastante pertinentes. Maria Conceição Dias. O meu filho tem 7 anos e está no segundo ano. Comparando este segundo ano com o do irmão mais velho que está no sétimo, portanto fez o segundo ano há 6 anos, vejo alunos que, para além do pouco tempo que têm para brincar, têm um sino muito puxado para a idade e para o ano que estão. Mal aprenderam a tabuada e traz problemas que são difíceis. É lamentável ver a dificuldade destas crianças. Raquel Machado. Concordo com as alterações das metas curriculares do primeiro ciclo. Como terapeuta da fala, são inúmeras as dificuldades apresentadas pelas crianças que frequentam o primeiro ciclo, principalmente as que frequentam o primeiro ano. As metas curriculares são excessivas e não dão tempo para que as crianças assimilem o que estão a aprender. As crianças também merecem e precisam de tempo para brincar. Brincar faz parte do crescimento das crianças e é através do brincar que adquirem as mais importantes competências, principalmente as sociais. Paulo Alexandre Alves Fernandes. Tenho um filho do terceiro ano e sofro imenso ao pensar que o futuro dele está seriamente comprometido à conta destes programas, que só prejudicam a aprendizagem e a formação deles ao nível social, porque os professores não têm tempo para criar laços com eles. Além disso, tenho duas filhas no segundo ciclo e nota-se perfeitamente as consequências de uma primária mal estruturada, em que aquilo que era válido de repente deixa de ser. Por isso, vamos tentar mudar as coisas. Alberto Nuno Cadete Carrapato. totalmente de acordo. Por perceber que a carga escolar administrada ao meu filho no primeiro ciclo, vi-me na obrigação de ajustar para apenas uma atividade física semanal. Mantive a natação por razões clínicas e anulei as outras. O desporto, para crianças com limitações ou problemas de saúde, é uma atividade fundamental, que não só os ajuda a melhorar a sua condição física e psíquica, como fortalecem e ajudam a criar defesas para que possam saudavelmente crescer. Neste momento, não posso ajudar o meu filho neste propósito. Temos pai e mãe de o ajudar efetivamente na realização das exorbitantes quantidades de TPCs que traz diariamente para casa. Felizmente que tanto eu como a minha esposa temos a disponibilidade mental para o fazer. A minha preocupação também se estende àquelas crianças que, por razões atuais de desmotivação dos pais, desemprego, falta de motivação, pressões e etc., os seus pais não partilham a mesma disponibilidade. Essas crianças serão automaticamente excluídas e desintegradas do grande grupo. Temos de ir mais longe e lutar. Lutar de forma exaustiva contra estas diretivas governamentais que mais não são que pessoas de coração de pedra. Sandra Filipe Alexandre Pereira. Sou psicóloga. Trabalho com crianças com necessidades educativas especiais. E este ano letivo, 2014-2015, a minha filha entrou no primeiro ciclo. Há muito tempo que discuto com colegas de trabalho, técnicos e professores. Vou a formações e ainda nada me fez mudar de opinião relativamente ao nosso sistema de ensino. A primária é a base, mas na base não podem só constar conteúdos e matérias. E o espaço para brincar e para construir afetos, para ser criança. Aprendi tanto nas manhãs livres que tinha na primária, só tinha aulas de tarde, em que corria a minha vila de bicicleta e aos bairros onde moravam os meus amigos. Aprendi tanto sobre os outros, que há tempo para tudo. Hoje sinto que a minha filha quase não tem tempo para brincar. Ela própria diz, já é domingo, mãe. No fim de semana passa tão depressa. No meu tempo, os dias demoravam a passar. Hoje estuda-se a inteligência emocional, muito importante em quase todas as vertentes da vida. Há espaço para ela? Cada criança tem o seu ritmo. Estamos a dar espaço às nossas crianças para crescerem ao seu ritmo? Algo vai ter que mudar. Espero que, por tudo o que foi exposto, tenham em consideração os objetivos da petição. Que as metas curriculares para o primeiro ciclo sejam reavaliadas em conjunto com os programas curriculares e que sejam devidamente alteradas em concordância com o desenvolvimento mental e cognitivo da faixa etária em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada pela exposição inicial. Eu dava a palavra... Senhora Deputada Diana Ferreira, quer...
Sim, era só se os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares não se opusessem que o PCP interviesse agora, porque eu tenho que me ausentar para uma outra comissão por volta das 5 horas e, se fosse possível, o PCP intervir primeiro, se houver...
Eu penso que os senhores deputados concordam pelos acenos que vejo, portanto, tem a palavra a senhora Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer naturalmente aos peticionários a exposição que aqui nos fazem, as preocupações que nos trazem relativamente às questões das metas curriculares e, no fundo, da própria reorganização curricular, do próprio funcionamento, muitas vezes também, das escolas, também daquelas que são as dinâmicas depois, que se refletem naquelas que são as dinâmicas e as vivências das crianças no seu dia-a-dia. Preocupações que nós acompanhamos e que temos também feito intervenções sobre essa matéria, até porque entendemos que esta reorganização curricular que foi implementada não foi um processo de aperfeiçoamento de nada, mas foi sim um conjunto de remendos que até acaba por degradar aquele que é o processo de ensino-aprendizagem. Nós neste momento, mesmo no primeiro ciclo, temos turmas maiores, temos menos professores nas escolas, temos mais aulas, e isso não significa necessariamente maior produtividade, conforme se gosta tanto de utilizar essa palavra, não significa melhores condições de aprendizagem, não significa sequer uma maior vontade, de facto, das crianças em ir à escola e aprender. Nós entendemos, e o PCP entende, que a consolidação das aprendizagens, que também pode depender, naturalmente, da organização dos conteúdos curriculares, depende também das próprias dinâmicas de sala de aula, das próprias condições de funcionamento das escolas. E neste momento, a escola pública encontra-se confrontada, de facto, com graves problemas, até pelas medidas impostas pelo governo PSD-CDS, que tem cortado naquelas que são as suas condições de funcionamento e, com isso, degradado também aquele que é o processo de ensino-aprendizagem. E entendemos também que este processo até de consolidação das aprendizagens depende daquelas que são as vivências das crianças no seu dia-a-dia. Isso está intimamente ligado àquelas que são as condições das famílias hoje em dia, que sofrem um agravamento, de facto, de um ponto de vista económico e social, fruto também daquelas que têm sido as opções dos sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS. Naturalmente que nós, e também até acompanhando a visão de preocupação que aqui colocam, o que vemos mais hoje falou-se aqui do primeiro ciclo, mas até de futuro, é no fundo as crianças serem um pouco quase que, e perdoem-me a expressão, cavalos de corrida em salas de treino para exames, considerando todos os exames que têm que realizar até ao fim do seu percurso escolar. Como só os exames fossem um momento de avaliação único e no qual as crianças determinam aí de facto aquilo que é o seu conhecimento, desvalorizando completamente aquela que deve ser uma avaliação contínua, desvalorizando aquilo que deve ser o acompanhamento dos professores a cada um dos alunos com as suas características individuais e com as suas especificidades que devem também ser tidas em conta e que nas condições que até estão criadas na escola pública isso não se consegue verificar, fruto, como já disse, daquelas que são as opções políticas deste e de anteriores governos. Nós acompanhamos e registamos aquelas que foram as preocupações que aqui nos colocamos e, para terminar, dizia que o PCP entende que a escola pública, sendo um espaço também de emancipação individual e coletiva, deve ser também um espaço inclusivo e também de valorização da formação integral do indivíduo. E aqui, valorizando também o que colocaram na questão das artes e na questão de outras áreas de formação que não estão de todo contempladas naquilo que é o currículo atual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra então à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do PSD.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer a presença de todos e em particular da encarregada de educação, porque infelizmente é baixa a participação dos encarregados de educação e muitas vezes assistimos, até nas iniciativas que vamos promovendo por todo o país em termos de Parlamento Jovem, a ver situações de miúdos muito jovens que se queixam que os pais às vezes acompanham de uma forma muito deficiente o prosseguimento de estudos e o processo educativo dos educandos. E, portanto, agradecer a presença. Sendo certo que se aqui o objetivo é precisamente, estamos a falar de metas curriculares, quero relembrar aqui que as metas curriculares que estão hoje no terreno estiveram todas à discussão pública, e houve, pela primeira vez, a oportunidade de toda a população, não só os professores, mas também encarregados de educação e não só, de poderem introduzir e fazer chegar os seus contributos e críticas e formas também contributos para a melhoria em termos daquilo que era proposto. Houve, efetivamente, a introdução e inclusão de muitas dessas sugestões e essas metas curriculares estão no terreno, havendo, logicamente, como é óbvio, pareceres muito diversos em termos de aceitação e de acompanhamento e sugestões que vão surgindo. Obviamente que se todas essas metas estão agora no terreno, não quer dizer que não possam ainda sofrer, eventualmente, alguns ajustes. O que é facto é que também trazem-nos aqui uma faceta, mas também tenho, eu até particularmente, tenho conhecimento e porque li também de perto com professores de muitos níveis de ensino, nomeadamente com professores de primeiro ciclo que têm esse cuidado, tendo essa mesma preocupação de que os miúdos têm hoje uma carga em termos de atividades de escola que não tem que ser toda letiva, que para além dizem, ainda há pouco, ainda este fim de semana estava com alguns que me diziam que têm a preocupação de não haver trabalhos para casa, não há, pura e simplesmente. Portanto, logicamente que variará com os miúdos, variará com os contextos. Agora temos que ter também a percepção de que, por isso mesmo, é que há autonomia dos professores e das escolas, e cada professor também, aliás, há muitos estudiosos ligados à pedagogia que dizem que o professor é, acima de tudo, quem gera a sua atividade. E as próprias metas curriculares previam isso mesmo, dar maior liberdade e autonomia aos professores para poderem fazer as suas escolhas em termos de pedagogias a adotar no ensinamento dessas metas curriculares. Portanto, logicamente que não ficaremos insensíveis e que poderemos auscultar outras entidades, como seja todas as confederações, associações de professores, dos mais diversos níveis e fazer chegar o leque e as opiniões junto a quem devido e que, logicamente, não posso deixar de agradecer mais uma vez o envolvimento dos encarregados de educação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários aqui presentes, representantes de alguns milhares que subscreveram a petição. Não se pode acusar, há coisas que se pode dizer, mas a Assembleia da República e esta Comissão não se pode acusar de não ter tido, ao longo desta legislatura, interesse nesta matéria. Designadamente, constituímos um grupo de trabalho que se chamou o Grupo de Trabalho dos Currículos do Ensino Básico e Secundário, do Ensino Básico e Secundário. Por acaso estamos aqui presentes os elementos que fizeram parte desse grupo, como coordenadora Maria José Castelo Branco, Inês Teutónio Pereira, Diana Ferreira, que acabou de sair, Luís Fazenda e eu próprio. Portanto, não se pode dizer que não estejamos interessados nestas matérias. Tendo-as acompanhadas, também estamos aqui hoje para vos acompanhar. No âmbito desse grupo de trabalho, fizemos uma série de audições públicas e de conferências em que, direta ou indiretamente, direta, pelo menos numa audição pública e numa conferência, mas também indiretamente em todas as restantes, esteve sempre presente esta problemática das metas de aprendizagem. A conclusão a que podemos chegar, pelo menos sou eu que atiro, é que há uma tendencial unanimidade, não é unanimidade completa, porque lembro-me que numa dessas audiências houve alguém que disse que as metas estavam muito bem, designadamente os do primeiro ciclo. Mas há uma tendência, uma maioria gritante, tendencialmente, que reconhecem às metas que existem algumas maldades. Dito desta forma, na maior parte das vezes, mesmo por pessoas que nunca contactaram com essas próprias metas, porque fica com a ideia de que alguma coisa está mal. Para mim, o grande problema das metas... Reparem bem, não vale a pena estarmos a dizer que os programas curriculares estão desajustados, se estão, também já estavam há uns anos atrás, porque eles são os mesmos. Ou seja, entretanto, o que as metas trouxeram pode ter sido alguma coisa de perverso. E aquilo que, na minha perspectiva, trouxeram foi induzir algumas práticas que levam a situações perversas e complicadas e muitas das quais apontou com as quais eu concordo. A checklistagem, ou seja, o ter um conjunto de tarefas a cumprir e a obrigar que as crianças cumpram, pode levar... Leva a maior parte das vezes, eu sei o que digo, eu sou o professor do primeiro ciclo, ou fui professor do primeiro ciclo no início da minha carreira, sei bem aquilo que estou a dizer, pode levar muitas vezes à lufa-lufa, ao querer, à chamada mecanização das aprendizagens, à indução de que é preciso que aquilo se atinja da forma como se entende atingir. E quando isto diz que induz a autonomia do professor, parece-me que acaba por ser o contrário. A partir do momento em que o professor do primeiro ciclo tinha como grande matriz do seu trabalho a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a transversalidade das aprendizagens, quando se criam metas muito bem estabelecidas, algumas delas muito isoladas por si próprias ou em sucessão atabalhoada, aquilo que se faz é disciplinarizar o currículo do primeiro ciclo, que para mim acho que é o grande erro e a situação mais grave é disciplinarizar o currículo do primeiro ciclo, retirando-lhe esta componente da aprendizagem global, da aprendizagem situada e contextualizada, que fazia a grande diferença no primeiro ciclo. De tal maneira que nós vemos neste momento professores, países tão insuspeitos como a Finlândia, por exemplo, que dizem que mesmo no ensino no restante ensino básico, do segundo e terceiro ciclo, que, por que não, aprender com aquilo que se fazia no primeiro ciclo, que era a construção de centros de interesse à volta dos quais as aprendizagens se fazem de forma global. Portanto, para mim, o problema grande das metas introduzidas no primeiro ciclo, para lá daquilo que acontece em relação a todas as outras metas, que pode ser em termos de desajustamento e desadequação ao escalão etário das crianças, à forma delas próprias compreender, mas para além disso, para mim o problema é estas situações de perversidade que induzem no primeiro ciclo e que para mim isso é grave e nós temos que rever. É preciso revisitar esta situação com urgência, é preciso percebermos se não temos que uma vez mais reafirmar valores e princípios que o primeiro ciclo nos ensinou e que para mim ainda continuam hoje a ser grados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra. Peço imensa desculpa, baralhei-me aqui com... Sinalizei a deputada Diana Ferreira e passei à frente.
Respeito pela antiguidade,
peço desculpa, senhora deputada Inês Teutónio Pereira, tem a palavra por 3 minutos.
O deputado Luís Fazenda gosta mais de falar em último, eu respeito à antiguidade, também não me importa nada. Eu queria cumprimentar os peticionários, de facto apontam... focam pontos bastante importantes e que fazem parte do dia-a-dia principalmente dos pais e dos alunos. E, de facto, é isso que se passa. Objetivamente, a petição está muito fria nesse aspecto. De facto, os miúdos chegam muitas vezes com muitos trabalhos, de casa, há um grande nervosismo, parece-me a mim, em muitas escolas, é um facto, e eu acho que isto tem que ser muito contextualizado. E acho um erro, objetivamente acho um erro, que se faça uma análise já tão fria, tão objetiva em relação às reformas que foram feitas. Havia uma necessidade de rever as metas, eu concordo com essa necessidade de rever as metas e acho que quase toda a comunidade educativa sentia isso, tanto que no estudo do MEI, por exemplo, ainda não se mexeu como se devia mexer e parece-me que é fundamental que se mexa. Mas havia as metas e os currículos e havia essa necessidade e fez-se essa necessidade, houve consulta pública, tudo aquilo que já foi dito. Ao mesmo tempo estabeleceu-se os exames no final do quarto ano. Tudo isto foram mudanças no sistema que agitaram e obviamente agitaram, criaram um nervosismo, principalmente aos pais e aos alunos, principalmente, digo eu, acho eu, aos pais, mais do que até aos alunos, no meu entender, e isto é uma análise obviamente empírica, não tem nada de objetivo, mas parece-me a mim que foi mais isso. Seja como for, independentemente disso, eu acho que estas, que não é revendo as metas, e as metas tanto detalhadas como estão, e acho que essa tem sido até a principal crítica que tem sido feita nestas audições e nestas consultas públicas que temos feito, é estar tão detalhadas, tem um objetivo não de ser uma metas alcançar, tipo checklist, não é tanto isso, mas é muito mais indicativo, muito mais para ajudar tanto os professores a balizarem-se do que é que em cada ano devem estabelecer como competências para os alunos. O que não quer dizer que, não tendo os alunos essas competências, que fiquem de alguma forma ou não transitem de ano, ou tenham uma penalização, nada disso, pelo contrário, são muito mais indicativas, tanto assim é que a avaliação de facto é feita no final do quarto ano e depois isto tem muito da diversidade das escolas, dos métodos pedagógicos que são feitos, dos projetos de estratégia diferenciados que são feitos, dos acordos entre os docentes, ou seja, todas as escolas e todas as pessoas têm vários mecanismos de chegar lá e há histórias e há casos e há muitos, muitos casos, não parece que seja esse o quadro generalizado, há muitos quadros, podemos falar de escolas TAPE, podemos falar de escolas com dificuldades, em que a comunidade educativa tem dificuldade objetiva a todos os níveis, em que estas metas não prejudicaram de forma alguma os alunos, pelo contrário, o nível de exigência e a criatividade até dos professores e o empenho dos professores até se fortificou. E, portanto, eu sinceramente acho que é cedo para fazermos uma análise, para pedirmos já uma revisão. Acho que não. Acho que isto está muito mais na questão da concretização das metas que foram estabelecidas. Acho que o problema primário, está prioritário, está na concretização e não nas próprias metas em si. Isso era a análise que eu fazia. Por outro lado, deixe-me dizer, já que disse, eu, ao contrário de si, sou completamente contra os trabalhos de casa. Acho, de facto, só este parênteses, não tem muito a ver com esta petição, eu sou contra os trabalhos de casa. Acho que, de facto, os alunos têm que aprender na escola e em casa têm que saber divertir. E, portanto, há aqui, e têm que saber não fazer nada, e poder não fazer nada, e descansarem, e tudo isso. E quando se leva a escola para casa, isso desajusta todo o enquadramento familiar, desajusta, obviamente, as crianças. Agora, eu acho que isto, a exigência, e tenho pena dizer isto, mas eu acho que a exigência tem que ser muito mais entregue a cada escola e aos mecanismos e às estratégias que cada escola vai conseguindo aplicar do que propriamente a uma definição de metas que o Ministério fez e que, no meu entender, acho eu, não tenho capacidade, não sou psicóloga, não sou especialista no assunto, portanto não consigo definir a qualidade dos programas nem nada disso, mas confio, tendo em conta a lição que foi feita e tendo em conta a equipa que o Ministério nomeou para as fazer, tenho em conta que são correspondentes às necessidades. A mim, só para acabar, acho mesmo, acho que o problema está muito mais na concretização destas metas, ajustando a questão dos exames que criou algum nervosismo e, ao contrário do que aqui foi dito, obviamente não são determinantes, muito menos os exames do quarto ano não são determinantes, têm a percentagem que têm, os alunos têm sempre uma segunda oportunidade, portanto não me parece nada que haja essa coisa de cavalo de corrida para se chegar ao exame, não é isso que vimos nas escolas, não é isso que tem que ser e não é isso, e não foi para isso que foi feito os exames, muito mais do que isso, foram feitos para avaliar todo um sistema e não os alunos só. E era só isto que eu queria acabar. Muito obrigada, desculpe o tempo.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e agora sim, Sr. Deputado Luís Fazenda, tem a palavra.
Agora sim, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Queria também saudar as peticionárias e os peticionários. Trazem-nos mais uma vez uma das questões candentes da aprendizagem e mais do sentido de crescimento que tem a nossa infância no país. Diz-se assim, bem, as metas curriculares não são uma checklist e tal, mas são. São porque é a defesa natural dos professores e são porque é o sinal que é dado pelo acompanhamento hierárquico e, como tal, refugiam-se na checklist. E o problema está mesmo na checklist, nas metas curriculares. As metas curriculares entrelaçaram-se com alterações de programas em áreas fundamentais. E, portanto, há uma nova concepção que esta maioria introduziu nas escolas e no primeiro ciclo do ensino básico e não só, que é um ensino mais formalista e um ensino onde perdeu peso o saber fazer, a arte, a cultura física, tudo isso foi desvalorizado. E tudo isso, neste momento, resulta numa carga competitiva visível e invisível. A invisível é aquela que eu tenho às vezes lá em casa, que são os miúdos, de pessoas amigas que vão lá para tirar umas explicações à beira dos exames e tal e tal e tal. E, portanto, a minha casa pastores está muito mais preenchida do que habitualmente. Mas não é para tirar umas dúvidas importantes acerca disto ou daquilo. Não, é para ver se consegue resolver um determinado tipo de problemas formalistas que hoje são indicados para a examinita aguda do quarto e do sexto ano. Mas isto conseguiu fazer uma outra coisa, que também deram nota, que foi aumentar a desigualdade social, porque há aqueles meninos e meninas que têm pessoas na família que podem dar uma ajuda, quando aumenta a competitividade, há aqueles que vão encher as salas de explicações porque os pais têm dinheiro para pagar isso, e há aqueles outros que vão inevitavelmente ficar para trás e, enfim, uma boa parte deles daí uns anos dizem que há um ensino dual ou outra coisa qualquer. E, portanto, já foram previamente encaminhados para lá. E, portanto, tudo isso é extremamente negativo. O saber brincar, que é uma coisa importante e que ajuda a aprender imenso, é quase uma heresia neste contexto aqui, neste debate. E é visto assim como uma coisa lunática, estratosférica, porque o problema é das cargas competitivas e é da capacidade de ter notas. Tudo isso, neste momento, se resume a 5 de outubro. E, portanto, nós acompanhamos o vosso objetivo, acompanhamos a ideia, o mal-estar que nos transmitem, que nós conhecemos, o desconforto com tudo isto, e esperemos que mais cedo do que tarde se possa alterar esta concepção no ensino básico, no primeiro ciclo e não só, porque nós vamos ter que reaprender outro tipo de currícula na formação das crianças. Portanto, nada disto foi ocasional, nada disto foi acidental. Tudo isto foi pensado, pré-concebido e, portanto, vai ter que ser também desconstruído e construído novamente de outro modo, porque há aqui, de facto, o choque entre concepções pedagógicas e concepções sociais. E, como tal, elas vão ter que ser resolvidas, dependem exatamente das maiorias políticas e das formas como entendemos que a decisão pública se deve fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu devolvo então a palavra aos senhores peticionários, dando a palavra por 10 minutos também. Muito obrigada.
Muito obrigada. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. Eu, como professora, em geral espero que os meus alunos se calem para falar. Desculpem-nos. Eu sei que não são meus alunos, mas já agora eu já falei aqui várias vezes sobre esta questão das metas e há questões que não têm passado e que eu gostava que, pelo menos, recebessem da vossa parte o benefício da dúvida. Queria começar por agradecer ao grupo de mães, pais e encarregados de educação, aqui representados pela Vânia Azinheira, pela Sandra Cunha e pelo Filipe Ricardo, que não só me disponibilizaram este tempo na audição, como acima de tudo confiaram na Associação de Professores de Matemática e em mim própria para ocupar este tempo, apesar de nos termos acabado de conhecer há pouco mais de uma hora. No dia 8 de outubro de 2013, apresentei-me nesta comissão, na sequência do processo de aprovação das metas curriculares para a matemática no ensino básico e posterior revogação do Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 e homologação de um outro programa em 2013, do qual as metas são parte integrante e, digamos, quase exclusiva. E já agora, em 2007, em 2012, também não havia tempo para se avaliar o programa de 2007 feito de adequação dos programas que estavam em vigor. Apresentei-me aqui como professora de matemática e em nome de muitos professores de matemática e outros professores do primeiro ciclo ao ensino superior para quem o ensino da matemática é parte essencial da sua tarefa educativa e profissional. Recordei, na altura, a evolução que em Portugal se vinha a fazer no âmbito do ensino da matemática nos níveis não superiores, nomeadamente na investigação em didática da disciplina e na formação inicial de professores nesta área, nas adaptações curriculares com resultados positivos observados e avaliados. Princípios didáticos, sublinho, e metodológicos, que passam por abordagens capazes de envolver os alunos em aprendizagens com compreensão e significado, contextualizadas, mais próximas da própria natureza da matemática e, por isso, mais exigentes também para quem aprende e para quem ensina, e, sobretudo, mais adequados às exigências atuais de uma educação matemática pertinente e de qualidade. Queria reforçar este aspecto para contrariar alguns mitos que foram perpassando pela opinião pública e que não correspondem de toda a realidade, limitando as minhas observações apenas às questões curriculares, sem me referir a outras medidas que têm vindo a degradar o ambiente de ensino e aprendizagem nas nossas escolas. Primeiro mito, confundir didática e investigação em educação com algo lúdico, apenas pertinente na esfera da motivação dos alunos. Nada mais errado. A didática ocupa-se com as questões da aprendizagem e da compreensão. A pergunta, como se podem ensinar os conteúdos para que as crianças aprendam, tem respostas orientativas baseadas na investigação e não depende do mais ou menos jeito ou imaginação que os professores possam ter. Reforço, por isso, aqui a importância incontornável e decisiva da didática como área de estudo e investigação para chamar a vossa atenção para o facto de não ter havido ninguém, repito, desta área envolvido, quer nos programas de matemática e metas curriculares do ensino básico de 2013, quer no posterior programa de matemática A do ensino secundário de 2014. Segundo mito, até agora as crianças não aprendiam nada de significativo em matemática, não sabiam fazer contas, usavam a calculadora de uma forma indiscriminada e descontrolada, não consolidavam nem generalizavam aprendizagens, não era dada importância à memorização. Começo por desmentir categoricamente esta última afirmação. É claro que as crianças sempre aprenderam de memória factos e conhecimentos matemáticos, desde a simples tabuada a resultados mais elaborados. O que acontece é que mesmo para memorizar, é de grande ajuda a prévia compreensão, ou pelo menos a interiorização de procedimentos associativos que facilitam o recurso à memória e ao memorizado. Nunca na aula de matemática a calculadora foi utilizada para substituir cálculos que as crianças deveriam dominar. A calculadora, como aliás a tecnologia de uma maneira geral, deve ser incorporada na aula de matemática. Antes de mais, porque vivemos num mundo sob domínio tecnológico e ignorá-lo torna a escola ainda mais arcaica e desenraizada e obsoleta. E depois, porque como instrumento permite trabalhos de sala de aula mais desafiantes, mais complexos e mais reais. A atividade exploratória de descoberta dos alunos, a metodologia de resolução de problemas que desapareceu nos atuais programas, numa disciplina como a matemática, é fundamental para que os alunos possam incorporar, com os conteúdos, métodos próprios desta ciência. Desta forma, os alunos serão levados de uma forma mais consciente a gostar, a aprender e a confiar nas suas capacidades matemáticas. Terceiro mito. Os programas de 2013 e 2014, no caso de Matemática A, dão maior liberdade aos professores. Este argumento é tão falacioso que se torna insultuoso para nós, professores, que no terreno lutamos com estas dificuldades. Desde quando os programas anteriores, ao incluírem diversas sugestões metodológicas e sugestões de avaliação, que os programas de agora omitem totalmente, atentam contra a liberdade dos professores. Dar mais sugestões, propor coisas diferentes do que foi a nossa forma de aprender e de ensinar nos tempos iniciais, limita a nossa liberdade? Não será o contrário? Com mais possibilidades no nosso horizonte, não aumentará o nosso grau de liberdade? Os atuais programas, esses sim, impõem não só uma visão única das abordagens matemáticas, e lamento dizê-lo, mas é assim,
como, pela sua extensão, não permitem mais do que debitar matéria e andar para a frente, independentemente da situação dos alunos. E já agora nas escolas TAPE, o que os professores estão a fazer é ignorar as metas. Quarto mito, estes programas são mais exigentes e rigorosos e foram objeto de amplo debate. Começo pelo fim. O amplo debate foi menos de um mês, entre 25 de junho e 23 de julho de 2013. Atenda-se à data. E não foram criadas quaisquer condições de debate. Em relação à proposta e à versão que foi aprovada no caso do ensino básico, as alterações foram de pormenor e mínimas. Tenho aqui as duas versões devidamente assinaladas por mim para quem tiver interesse em ver quais foram as alterações. Em relação à exigência, francamente não vejo qualquer exigência em dar feijoada a uma criança de 6 meses para que o seu estômago se vá habituando às comidas pesadas da vida. Ou qualquer rigor em mudar programas sem avaliação. E avaliação não é referir fortes indícios, que não se sabe quais são, nem quem os teve, ou sequer se existem de uma maneira geral. Não há rigor sem atender à investigação própria da área, que por muito que seja dito o contrário, não foi feita. E em sentido contrário ao dos países de referência neste âmbito. Rigor e exigência é sermos inflexíveis na busca do que é melhor e mais adequado para a educação das crianças e jovens do nosso país, a utilizarmos todos os meios para lhes proporcionar um ensino que os desafie e os entusiasme, que os leve a superar as suas dificuldades, mas que não os desespere, que os leve a potenciar as suas melhores capacidades no gosto pelo saber e pela descoberta, que lhes faça experimentar o esforço de uma tarefa com sentido e com futuro, mas também com prazer. Esse tipo de atividades, pelo tipo de abordagem matemática que este programa e as metas induzem, torna-se praticamente impossível na sala de aula, a menos que, de facto, não as tenhamos em conta. Como temos vindo a Associação de Professores de Matemática a chamar a atenção, as metas curriculares e programas aprovados nesta legislatura configuraram um retrocesso que não pensávamos já possível. Mostram uma ignorância confrangedora sobre o ensino da matemática e a realidade das escolas. Não basta ser bons professores do ensino superior de matemática para se saber sobre o ensino não superior de matemática. Para além de apontarem para um forte condicionalismo à ação do professor, restringindo e constrangendo fortemente a sua autonomia. Em 2013, sabíamos que o que estes programas e metas arrastariam seria terrível para o ensino da matemática. Disse-o aqui na altura e recordo, citando-me a mim própria, o que está a ser feito no âmbito do ensino da matemática, a persistir, vai certamente causar em pouco tempo inversão nos avanços feitos. Vai afastar Portugal dos currículos de matemática dos países com os quais nos queremos comparar. Vai minar o entusiasmo dos educadores e dos alunos e voltará a trazer à matemática escolar aquela imagem cinzenta, formalista, inatingível, incompreensível e segregadora de que muitos ainda se recordam e que a muitos certamente afetou. A petição que hoje aqui nos traz é já sinal do que prevíamos está a verificar. Em 2013 conseguimos 2.000 assinaturas num mês. Portanto, aqui se vê que de facto as pessoas, nem os professores, tinham lido as metas e os programas, nem tinham participado, a não ser aqueles que, como nós, nos obrigamos a ler as 900 e tal metas para o ensino básico e o programa, para nos pronunciarmos sobre ele. Em 2013 conseguimos 2.000 assinaturas no mês. Esta petição conseguiu mais de 10.000 em pouco mais de 15 dias. Em 2013, poucos conheciam o que estava em causa. Hoje já é experimentado por muitos. E termino, ao longo destes 3 últimos anos, termino com um desabafo. Senti-me com muitos professores a atravessar um grande deserto. E não, senhoras e senhores deputados, não são os professores que não estão preparados. Estas metas e estes programas é que estão desadequados. E a formação feita para eles, e não com eles, como seria plausível, foi uma anedota. E se esta legislatura está a terminar e já não estará nas vossas mãos mudar algo nesta matéria, independentemente dos resultados das próximas eleições legislativas, todos nos devemos sentir alertados para esta grave questão. Ouçam os especialistas, ouçam os investigadores, os professores, os pais, ouçam até mesmo muitos dos que inicialmente defendiam estas propostas curriculares. Ouçam-nos agora, libertos de cumplicidades partidárias ou lealdades circunstanciais. Proponho-vos que, próximos do ano em que o programa de 2013 para o ensino básico será generalizado, ou seja, ao próximo ano, peçam uma avaliação séria da implementação deste programa. Será um passo para podermos ir consertando o futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada. Termina aqui a audição, agradecendo este esclarecimento final e esta intervenção ao longo da nossa sessão. Ora bem, já está. Eu pedia se podiam deixar, até para facilitar os serviços, aqui os nossos serviços, os documentos, quer dizer, quer um quer outro, o inicial e o final, se calhar não tem, mas se puder enviar por e-mail aos serviços da Comissão, agradecemos. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar a nossa ordem de trabalhos para o ponto 7, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, Agenda Europeia da Migração, é uma COM, e dava a palavra ao Sr. Deputado Michel Seufert para apresentar o parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, estamos perante uma comunicação de onde já se pode antecipar que não há a apreciação sobre a subsidiariedade nem sobre o posterior acompanhamento. De qualquer das maneiras, é útil a leitura da comunicação, ou se preferirem apenas do seu relatório, no que diz respeito aqui à questão desta comissão sobre o papel nas migrações do ensino, nomeadamente do ensino superior. E, enfim, a incidência orçamental, ou seja, o que é que a comissão prevê para em tudo o que está aqui em consideração, portanto, as questões das migrações em geral e depois do que diz respeito ao papel do ensino, as verbas que a Comissão tem previstas para o ano que vem. Mas não tenho assim mais nada a dizer, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se algum dos senhores deputados quer fazer comentários, observações, sugestões ao parecer do Sr. Deputado Michel Seufert. Não havendo sugestões ou observações, eu coloco o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer está aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 8, que é a petição número 530/12/4 da iniciativa da FEMPROF. Moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado, em defesa da escola pública de qualidade, região da Grande Lisboa e Vale do Tejo. O deputado, portanto, relator é do Partido, se cabe ao Partido Socialista, não sei se quer indicar já ou se indica à posteriori.
Sra. Presidente, em princípio será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu não consegui confirmar, mas confirmamos ainda hoje, mas em princípio será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, fica registado. Passamos ao ponto 9. Que é a petição número 531/12/4 da iniciativa da FEMPROF, portanto, nos mesmos termos, apenas muda a região, que é a região do Alentejo, está atribuída ao PSD, que não sei se já está em condições de indicar o relator.
Sra. Presidente, indico depois.
Pronto, sim senhor. E o ponto 10, que é também a mesma coisa, mas para as regiões autónomas, que está atribuído ao Partido Socialista.
É o Sr. Deputado Carlos Enes.
Pronto, será entregue, não, fica registado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas em relação a esta petição há uma decisão a tomar, não é?
Depois que se peçam informações complementares à frente própria.
Onde é que isso diz? Ah, muito bem, muito bem. E, portanto, temos aqui um... Peço desculpa que não tinha aqui indicação, mas temos aqui um ponto em que se propõe que se indique à FEMPROF que a análise da petição não envolve a apreciação dos poderes resultantes da autonomia das regiões em confronto com a reserva de competência da Assembleia da República. E que se peça também informação à FEMPROF sobre se o objeto da petição envolve apenas o pedido genérico de defesa da escola pública de qualidade e, por fim, aos privilégios de ensino privado, indicando que o mesmo já foi apreciado em várias petições de 2014, pelo que, não se verificando novos elementos da petição, a petição será linearmente indiferida. E, portanto, pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre este ponto, sobretudo no que toca a esta questão da autonomia das regiões, que está aqui patente, sobretudo na petição, que é o ponto número 10. Concordam que se peça esta informação à FEMPROF? No fundo concordam que se peça esta informação?
Concordamos que se peça essa informação e de facto é preciso verificar que não fere aqui a autonomia regional das regiões autónomas.
Então fica esta nota registada, termina aqui a nossa ordem de trabalho. Se não houver nenhum outro assunto, nos outros assuntos.